Graça e paz, amados, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não vou nem falar que é um prazer conhecer, porque há algum tempo eu estive aqui, e então é um prazer rever a igreja. Eu louvo a Deus pelo convite, louvo a Deus pelo agosto de Deus, uma vez que eu me sinto à vontade falando do mês de agosto, porque nasci em um dia 25 de agosto, em uma cidade que comemora o seu aniversário no dia 25 de agosto, Duque de Caxias. Nasci em um lar cristão e os meus pais eram da Igreja Presbiteriana, 25 de agosto. E seus irmãos acham que já acabou? Não. Eu fui batizado no dia 25 de agosto. Fiz a minha pública profissão de fé no dia 25 de agosto. Fui ordenado no dia 25 de agosto. Eu tenho uma filha de 3 anos que nasceu no dia... Não, 17 de abril. Mas eu soube da gravidez dia 25 de agosto. Então me sinto à vontade para falar, porque entendo de fato que agosto é um mês do Senhor na minha vida. E eu quero me dirigir em primeiro lugar a Deus, glorificando ao Senhor por essa oportunidade aqui. E em segundo lugar, me dirigir ao nosso pastor, Reverendo Vladimir. Há algum tempo eu conheci o Reverendo Vladimir de ouvir falar. Nós temos um amigo comum, e esse amigo comum é presbítero aqui na Ilha do Governador. E ele falou: olha, você tem que conhecer um pastor amigo meu, um homem de Deus, é uma benção. E conheci o Reverendo Vladimir e quero publicamente dizer que existem pessoas por quem nós nos apaixonamos na terceira vez, na quarta vez, na quinta vez, não é verdade? Mas o pastor de vocês a gente conhece e apaixona. Pastorzão, muito obrigado pelo senhor ceder seu púlpito. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus atuou na vida do nosso pastor, na escolha da sua equipe pastoral. Bênção. Eu sou extremamente suspeito para falar de Maurício, contemporâneo de seminário. Maurício é um pouco mais velho do que eu, não tenha dúvida. Vinícius também, a gente foi contemporâneo também de seminário, e há algo que eu quero revelar para os irmãos: nós chegamos a fazer atividade física em uma academia juntos. Hoje não parece que nós já passamos por uma academia, mas isso já aconteceu. E o reverendo Gabrielzinho, Gabriel Brito, Gabrielzinho não, reverendo Gabriel, que esteve com a gente também no nosso retiro de jovens, e foi uma benção. Pastor, Deus abençoe pela equipe que o senhor formou. Deus abençoe os amados que são pastoreados por homens de Deus. Bom, eu tenho servido na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, sou casado com Luana, uma mulher linda, sou pai de uma menina linda, chamada Manuela, de 3 anos, e serei pai. A minha oração no dia 25 de agosto do Guilherme. A minha esposa está grávida, está com 35 para 36 semanas, e a previsão da medicina é dia 2 de setembro, mas eu já estou orando, Senhor, uma semana antes. Então é inclusive por essa razão que a Luana não veio. Ela está naquela fase bem complexa, né? A retinha final da gravidez, e por isso ela não veio. Bom, sem mais delongas, eu quero pedir aos amados para que abram suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8. Vendo os nomes que estarão aqui com os irmãos no agosto de Deus, e vendo os nomes da equipe pastoral que compõe essa igreja, eu estou com uma responsabilidade um tanto grande. Conto com a misericórdia de Deus e dos irmãos. Gênesis 21, a partir do verso 8, nós vamos fazer a leitura até o verso 21. E nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva, assim os irmãos participam também. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 21, a partir do verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou.
Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está.
Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Todos juntos, 21. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Glória a Deus, palavra do Senhor. Meus amados, nós no dia de hoje falamos de um dos solas da reforma, pelo menos temos como foco sola fide, só a fé. E este texto é um dos textos com uma maior carga dramática da palavra de Deus. Porque nós estamos falando de uma situação em que uma mulher e um pré-adolescente são lançados em um deserto, que é uma terra extremamente difícil, de difícil sobrevivência. E isso não acontece por acaso, isso não acontece porque eles se equivocaram num caminho, isso acontece porque o pai daquela criança os manda para lá. Esta é uma história com uma carga dramática tal que escritores escreveram a respeito disto, mesmo falando de literatura secular. Pintores que não são do universo evangélico já pintaram esta cena de Agar e Ismael sendo lançados ou enviados para o deserto. Eu quero ler um texto, um pequeno texto, que diz assim, olha: são mulheres desgraçadas como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Fantástico. E aí você deve estar pensando assim, deve ter sido o pastor Maurício, o nosso poeta, que escreveu algo tão bonito. Não, não foi o pastor Maurício. Não foi um pastor, nem um missionário, nem um reverendo. Não. Quem escreveu este texto foi Castro Alves, em uma das suas obras clássicas chamada Navio Negreiro. Essa história tem essa carga de dramaticidade que transcende o universo evangélico, transcende o universo da Bíblia Sagrada. Exatamente por isso. Porque a gente está falando de um lugar com pouquíssima água, em torno de 250 mililitros por ano, um lugar pouquíssimo habitado por águas e muitíssimo habitado por feras, uma mulher mãe de um adolescente lá, sozinhos, sem arma, apenas com um pouco de pão e um pouquinho de água. É interessante o quanto olhar para essa história desértica tem que nos fazer pensar na nossa própria vida, na sociedade na qual estamos inseridos. E para que a gente entenda melhor esta história, eu vou lembrar um pedacinho dela para os irmãos. Abraão, casado com Sara, já avançado em dias, Deus prometera a eles um filho, e como o filho não vem, os tempos passam e este filho não chega, Sara, a esposa, tem uma genial ideia. Vamos dar uma ajuda no plano de Deus. Eu vou permitir que você, meu marido, tenha relações sexuais com uma escrava, com uma serva, e desta relação nascerá um filho, e aí é esse o filho que Deus vai nos dar. E Abraão, a gente tem o hábito de olhar para as páginas da Bíblia e pensar nessas pessoas como sendo semideuses, quase anjos, alguma coisa assim. Eu fico imaginando Abraão recebendo essa proposta de Sara em um contexto em que isso era possível. Sara, uma mulher de 90 anos, apresenta a Abraão uma mulher com idade de serviço, em torno de 30, permitindo a ele ter um filho com ela. Ele já avançado em idade, olha para a sua esposa de 90, olha para a de 30 e fala: eu acho que isso é de Deus. Diz o texto sagrado que ele nem pensou. Ele: tudo bem, nem deixo. Já que você insiste, a mulher tinha falado uma vez só. Já que você insiste, tudo bem, não há problema. E o texto sagrado nos diz que desta relação entre Abraão e a escrava Agar, a serva Agar, nasce Ismael. Mas o Deus a quem nós servimos é um Deus que honra a sua palavra e cumpre as suas promessas. E já na velhice de Abraão e de Sara, Deus faz nascer Isaac. E aí, mais uma vez, nós olhamos romanticamente para as palavras da Bíblia. E a gente acaba pensando assim: não, mas essa família não tinha problemas, porque era somente um pai, duas mães e dois filhos vivendo num lugar só. Sou eu um pai, Luana uma mãe, nós temos uma filha, Manuela, por enquanto, e de vez em quando a coisa, né, a gente precisa de assembleia, reunir assembleia, ata. Vocês imaginem uma casa em que há um pai, duas mães e dois filhos. E o texto ao qual nós nos referimos nessa noite é exatamente o momento em que há um período crítico nessa relação. Porque Ismael, o filho da escrava, já mais velho, pré-adolescente, começa a caçoar de Isaac, o filho da velhice. E a gente também, olhando romanticamente para as páginas da Bíblia, a gente pensa que caçoar não era como se caçoa hoje. Mas é sim, você que tem dois filhos em casa, e um é adolescente, o outro é mais novo. Aqueles que têm mais de um irmão e são mais novos, sabem o que já sofreram. Aqueles que são mais velhos, sabem que são algozes. E assim, eu imagino que o mais velho, Ismael, estivesse, de fato, perturbando a cabeça de Isaac, o mais novo. Peteleco na orelha, apelidos os mais sem graças do universo. E aí, eu sei que há irmãs aqui, pastorzão, que são tranquilas, são muito calmas. Encosta no filho dela para você ver. A minha esposa é muito tranquila, minha esposa é muito calma, minha esposa é tímida. Chega perto da Manu para você ver. E foi exatamente isso que aconteceu. Sara, aquela que havia dado ao marido uma proposta de vamos ter um filho de uma relação sua com a escrava, ela, quando vê Ismael caçoando do seu filhinho do coração, fala assim: olha só, esse pessoal está pensando que é quem? Não quero esse pessoal aqui, não. É da minha biologia que vai ser gerada a tua descendência, não é dessa filha dessa escrava, não. Pode mandar todo mundo embora. Ela mandou para o deserto porque não havia um lugar pior para mandar. E aí a palavra do Senhor diz que Abraão ficou com o coração pesado porque era pai do menino. Mas Deus fala assim: olha, não te pareça isso mal, porque eu vou abençoar, porque ele também é teu filho. E Abraão acorda e os despede para o deserto. O contexto é esse. E contrariando tudo aquilo que é pregado em muitos outros lugares do Rio de Janeiro e do Brasil, nós acreditamos que servos do Senhor podem sim passar por desertos. Porque a história da Bíblia diz isso. A história da igreja confirma isso. E a sua história de vida e a minha história de vida também confirmam essa verdade. Que não existe essa história do evangelho sem deserto. Não existe essa história do evangelho de glória em glória aqui na terra, como sinônimo de ausência de problemas e de aflições. Ou alguém que está aqui, tem a idade que tiver, vive uma vida desprovida de situações complexas e difíceis. Se você vive assim, nunca teve um problema, nunca teve uma aflição, nunca teve uma angústia, levante sua mão, eu quero te dar um abraço para ver se eu recebo essa unção. Todos nós passamos por desertos mais diversos. A gente olha para a nossa própria vida e pode ser que a gente contemple dentro da nossa própria casa, da nossa família, na nossa história de relacionamentos, seja com cônjuge, seja com pais, seja com filhos, com irmãos, nós contemplamos situações complexas que nos colocam diante de desertos existenciais, de lugares de dor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, crendo no único que tem poder para intervir nos nossos desertos, colocando nele, somente nele, e somente nele a nossa fé, eu quero conversar com você a respeito do nosso Deus, que transforma morte em vida nos nossos desertos. O Deus a quem nós servimos, ele tem poder de transformar morte em vida nos nossos desertos. E como é que ele faz isso? Talvez você tenha saído da sua casa hoje com um desafio desértico para esta semana. Você talvez tenha uma causa na justiça, um retorno de um médico, uma situação com a qual você vai ter que se defrontar para resolver uma questão de relacionamento, seja ela qual for a situação. Pode ser que isso se apresente para você nessa noite como um deserto que te preocupa, que te aflige e que já esteja em uma situação clara de morte, em que não há mais esperança. E você esteja fazendo como Agar. Esteja colocando lá o seu filho embaixo do arbusto, se afastando a uma distância de 150 a 200 metros, sentando, chorando e esperando a morte chegar. Mas eu vim de Niterói para dizer a você que o nosso Deus é capaz de transformar morte em vida nesse deserto que você se encontra. E nós vamos olhar para a palavra do Senhor para aprender como ele faz isso. Em primeiro lugar, o nosso Senhor transforma morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor. Vamos fazer assim, olha. Eu vou perguntar, como é que Deus transforma morte em vida no seu deserto? E você vai responder, não é para a pessoa que está do seu lado, não. Você vai verbalizar para você, ouvindo o meu clamor. Tudo bem? Então, como é que Deus transforma morte em vida no seu deserto?
Ouvindo o meu clamor.
Amém. Só que isso não é um momento em que você repete porque o pastor está dizendo não. Este é o momento em que o Senhor fala a você por meio da sua própria boca, aplicando no seu coração esse sola fide, somente a fé. Você pode dizer que Deus transforma a morte em vida nos seus desertos porque ele ouve o seu clamor. O verso 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino, na situação do texto, se coloca esperando a morte, sem água e sem pão, e ora, e a palavra do Senhor diz, no verso 17, que há uma intervenção divina naquele deserto. E a primeira palavra de Deus para aquela família é: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Sabe o que significa dizer? Que aparentemente naquele deserto só estavam Agar e Ismael. Aparentemente. Porque quando Ismael começa a falar com Deus, falar da sua situação para Deus, o Senhor intervém.
Isso significa dizer que nós podemos viver esta mesma experiência. Isso significa dizer que quando nós estamos com um coração aflito, em uma situação de deserto, seja ela qual for, você e eu podemos nos colocar de joelhos e falar: Senhor, em nome de Jesus. E quando a gente fala esse nome no qual nós depositamos a nossa fé, o céu se abre e o Deus da eternidade fala: pode falar, eu estou te ouvindo. Louvado seja Deus por isso. O mesmo Deus que estava no fundo do poço com José, o mesmo Deus que estava na fornalha 7 vezes mais quente com Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões, é o mesmo Deus que estava com Ismael lá no seu deserto, e é o mesmo Deus que está com a gente hoje. A palavra do Senhor diz que, por meio do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias, até nos desertos, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos nessa vida aqui, não. Sabe? Deus começou a transformar morte em vida no deserto de Agar e de Ismael, ouvindo o clamor daqueles dois. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do Renato. Deus, porém, ouviu a voz do Vladimir. Deus, porém, ouviu a sua voz e ouve a sua voz. Da mesma forma que aconteceu com Agar, o Senhor está disposto a intervir na nossa história, a ouvir a nossa oração. Sabe, nós não oramos porque nós aprendemos e fomos educados, não apenas por isso. Nós oramos porque cremos que algo espiritual acontece nesse momento. Há uma relação espiritual nesse momento. É por isso que nós cremos e é por isso que nós oramos. Naqueles momentos em que você chega ao banheiro, abre o chuveiro e as suas lágrimas se misturam com as águas que descem do chuveiro, você já não sabe mais o que é choro e o que é água do chuveiro. E você, naquela lágrima, ora ao Senhor, saiba, em nome de Jesus, Deus tem te ouvido. Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, apaga a luz do seu quarto, seja você casado ou solteiro, e ninguém te vê, eu quero dizer a você que Deus te vê. Deus contempla a sua lágrima, Deus contempla a sua dor e ouve a sua oração, amada. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque durante esta semana pode ser que você e eu enfrentemos dificuldades tais. E a gente pensa estar sozinho no nosso deserto, mas eu quero dizer em nome de Jesus que o mesmo Deus que esteve com Agar e com Ismael no deserto de Berseba é o Deus que está conosco nos nossos desertos. E ele não tem compromisso em te tirar do deserto, como tem sido pregado por aí também. Aqui não. Louvado seja Deus por isso. Essa história do determina que Deus te tira do deserto. Essa história de colocar Deus contra a parede e dizer: Deus, olha só, sou teu filho, não quero ficar no deserto. O Senhor dá um jeito aí. Esse Deus não é o Deus a quem nós servimos. O Deus a quem nós servimos é muito maior do que esse. É o Deus que vai estar com a gente no nosso deserto, dizendo para nós assim: olha, você não está sozinho, não. Eu estou aqui com você. Nós temos vivido dias em que a oração tem nos ajudado a caminhar, sabe? A palavra do Senhor nos diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Cheguei à minha casa, como falei, minha esposa é muito tranquila, isso tem uns quase 4 anos. Cheguei à minha casa um dia e minha esposa estava para um lado e para o outro. Ela é muito tranquila. A minha esposa foi um presente de Deus para a minha vida, para me segurar um pouquinho, porque eu sou um pouquinho agitado. E ela me equilibra, sabe? É uma UPP plantada por Deus na minha vida, é paz. Cheguei à minha casa, minha esposa agitada de um lado para o outro. Me deu um beijo aquele assim, quase não beijou. Assim, já foi fazer uma coisa, eu falei: Marta, Falei, filho, onde está você? Cadê você? O que está acontecendo? Não, estou fazendo uma coisa aqui para você. Eu falei, não, vem aqui, deixa eu conversar com você. Ela falou assim, não, estou cheia de tarefas aqui. E eu falei, não. Porque aí também a gente entende que o Espírito Santo que habita em nós fala na nossa alma também. Quando você chegar à sua casa, meu irmão, e sentir a sua esposa agitada, e você ficar com uma vontade de perguntar assim, será que está acontecendo alguma coisa? Pergunte. Falei, minha filha, pode desligar tudo, ou deixa assim e queima, mas você vai sentar aqui para a gente conversar. E ela se sentou, desligou as coisas lá e sentou, ela já se sentou chorando. Eu falei, o que houve, minha filha? E a gente estava grávido da nossa primeira filha. E ela falou assim, na verdade, a gente estava na expectativa, né? Estava tentando. E Luana estava fazendo um monte de exames. E o médico tinha saído uns resultados lá, de uns exames, os mais diversos, né? Assim, ela veio com um corolário de exames, dizendo que o médico havia dito a ela que a gente não ia poder ser pais. Exames dizendo, olha, você vai ter que fazer uma intervenção, fazer um tratamento, e talvez, e a gente queria muito ser pai. Ela chorou, eu confesso que desceu uma bola de sinuca aqui na garganta. Falei, minha filha, me dá esses papéis aqui, por favor. Peguei os papéis e disse assim, olha, aqui está dizendo que não, mas se o Deus a quem nós servimos disser que sim, nós teremos esse filho. Por outro lado, minha filha, se aqui estivesse dizendo que sim, mas se o nosso Deus dissesse que não, nós não teríamos. Nós vamos orar agora, na certeza que o nosso Deus nos ouve. E aquela impossibilidade de gravidez tem 3 anos feitos agora, dia 17 de abril. Nós podemos orar, amados, crendo que Deus responde às nossas orações. E é assim que ele começa a transformar morte em vida nos nossos desertos. Aquela oração que você fala assim, não, essa aqui, não, essa Deus não ouviu, não. Fique ciente, ele ouviu. Mas não apenas isso. Ele transforma morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor, mas também relembrando a nós as suas promessas. Mais uma vez, eu pergunto, você responde. Relembrando as suas promessas, tá bom? Mas agora você vai ter que lembrar a primeira, fechado? Ouvindo o nosso clamor, dê a cola. Como é que Deus transforma morte em vida nos nossos desertos? Ouvindo o nosso clamor e relembrando as suas promessas. Interessante. O texto, quando Agar coloca o filho debaixo de um arbusto, se afasta a uma distância de 150 a 200 metros, esperando a morte chegar, diz que quando o Senhor se manifesta numa teofania, o Senhor fala a ela, eu farei dele um grande povo. Agar estava achando que Ismael morreria. E o Senhor se manifesta a ela dizendo assim, eu farei dele um grande povo, minha filha. E talvez você, sem estar com a Bíblia aberta agora, talvez não lembre que o Senhor já havia falado isso algumas vezes. Talvez você pense que esta fala de Deus para a descendência de Abraão tivesse sido alvo deste anúncio apenas nesse momento. Mas não. O Senhor já havia falado a respeito da descendência de Abraão em Gênesis 15, portanto antes. Gênesis 15, capítulo 15, versos 5 e 6. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E ele creu, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. O verso 17, capítulo 17, verso 6, diz assim, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. E talvez nós que conheçamos a Bíblia pensemos assim, mas estas palavras, pastor, não eram para Ismael. Estas palavras eram para Isaac. Por isso que Agar estava certa em achar que Ismael morreria. Aí Deus, conhecendo esse nosso coração, ele manda
o escritor do Gênesis escrever em Gênesis 17, 20 o seguinte: quanto a Ismael, para ninguém ter dúvida de que a minha promessa é para os descendentes de Abraão, sejam eles quais forem. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus já havia prometido que Ismael não morreria, antes pelo contrário, ele viveria e seria fecundo. Porém, amados, no momento de deserto, no momento de dificuldade, de aflição e de angústia, Agar, a mãe, desconsiderou essas promessas e achou que seu filho morreria. E talvez nós hoje, sentados no trono da história, olhemos para trás e pensemos assim: mas esta Agar é uma mulher muito sem fé mesmo, né? Deus já havia prometido que a descendência de Abraão não morreria e na hora do deserto ela acha que ele vai morrer. Sim, nós podemos pensar isto, mas eu quero que você e eu, nós nos identifiquemos com Agar. Porque nós temos sobre nós promessas do Senhor. Nós temos sobre nós palavras do Senhor, de bênção, de vida e de paz. Mas diante dos nossos desertos, nós também esquecemos dessas palavras. E a gente senta, chora e espera a morte chegar, assim como Agar o fez. E para ser mais específico, vou ser mais claro então. Deus, na sua palavra, traz uma mensagem lindíssima para o meu coração e para o seu, que por vezes, diante dos nossos desertos, nós nos esquecemos. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15, nos diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É claro que não, a resposta é implícita. E a palavra do Senhor vai dizer: mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor sobre a sua vida. Você está passando por um deserto agora? Você veio à igreja presbiteriana do Jardim Guanabara nessa noite para ser relembrado das promessas do Senhor na sua vida. A palavra do profeta é esta: uma mãe pode esquecer-se do filho que ainda mama? Não! Eu também não. Eu não me esqueço de você. E o texto segue dizendo: eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. O teu nome está no coração do Senhor. João capítulo 14, verso 16, vai dizer, palavras do Senhor Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós não estamos sozinhos nos nossos desertos. Talvez o deserto tenha batido a sua porta e você esteja pensando assim: ih, agora eu vou sucumbir. Agora eu vou sentar, chorar e esperar a morte chegar. Mas há promessas do Senhor sobre a sua vida. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, até os desertos, daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, amados. E ainda o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 37. Em todas estas coisas, até nos desertos, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, não sente e chore no seu deserto esperando a morte chegar, não. Porque se você está fazendo isso, Deus te trouxe aqui nessa noite para que você ouça algumas promessas do Senhor sobre a sua vida, assim como Ele fez com Agar. Ele chega a Agar e diz: minha filha, eu ouvi a voz do menino. E mais do que isso, eu quero relembrar a você, nesse momento de deserto em que a morte bate à sua porta, eu quero relembrar promessas que eu já fiz sobre ele. Eu o farei ser grande. Ele não vai morrer no deserto. E é exatamente desta forma que Deus faz comigo, com você nessa noite.
dizendo a você e a mim, por meio da palavra dele, que ele tem ouvido as nossas orações, que nós podemos nos colocar de joelhos, crendo que o Deus da eternidade ouve a nossa súplica e sente conosco aquele deserto no qual nós estamos. E mais do que isso, nesse momento de oração, ele fala para mim e para você na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias. Fique tranquilo, você não está sozinho. Em um mundo de pessoas que são abandonadas por pais, por mães, por maridos, por esposas, etc., etc., nós temos o único Deus que não nos abandona, ainda que a gente queira. Porque o amor dele é incondicional, não passa pela sua vida, não. Louvado seja Deus por isso. Isso me faz lembrar de uma história interessante. Porque, assim, quando eu era, na época lá da classe Cordeirinhos... de Jesus, os brinquedos, aqueles que estão aqui, que são da minha geração, não precisa levantar a mão, tinham uns brinquedos assim muito, sabe, umas coisas assim muito sem muita tecnologia, né? A meninada de hoje brinca com umas coisas que tem ligação com a NASA, sabe, umas coisas. Agora, os meninos, eu brincava de um videogame que os bonecos eram quadrados, aquilo não é um ser humano. Hoje, os meninos na sala fazem gestos e o boneco lá na televisão, né? Os mais jovens sabem do que eu estou falando. E aí conta-nos essa história que um filho falou para o pai assim: pai, eu queria um Wii, um jogo, um videogame. E ele falou assim: então, tudo bem, se você passar de ano, aquelas promessas de pai, né? Louvado seja Deus pelos nossos pais que fizeram essas promessas e cumpriram. Algumas, pelo menos. Se você passar de ano, eu vou te dar um videogame de última geração. E aí ele passou de ano, não pelo estudo, mas por causa do videogame. E aí o pai levou à loja, aquela expectativa. Só quem é menino, que gosta muito de jogo, sabe que expectativa é essa. A gente não dorme no dia anterior. Existem pessoas adultas que continuam dessa mesma forma. E aí o pai levou o menino, e chegando à loja, ele viu um João bobo. Se eu tive que explicar o que era um videogame mais recente para os mais avançados em idade, agora eu vou ter que explicar o que é o João bobo para os mais jovens. O João bobo era um brinquedo que você enchia, era inflável, e ele tinha um peso embaixo que fazia um pêndulo. E aí você empurrava o João bobo, ele fazia assim e voltava. Aí o pai falou assim: meu filho, fique aqui, eu vou lá dentro, vou pegar o seu videogame, vou pagar, mas você só vai ganhar o videogame se você conseguir derrubar esse boneco. Ele foi lá, comprou o videogame do menino. Quando chegou, estava na parte inicial da loja, estava o menino abraçado com o João bobo. Pai, além do videogame, eu quero esse boneco. E o pai fala: mas você não conseguiu derrubar o boneco que o papai pediu para você ganhar o videogame? Ele falou: papai, eu não consigo derrubar esse boneco, porque ele está de pé por dentro. Lindo, né? As promessas do Senhor na nossa vida funcionam dessa forma. Porque a vida te balança para lá e para cá. Mas sabe por que nós não caímos? Porque nós estamos de pé por dentro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A palavra do Senhor na nossa vida funciona assim. A vida vem, bate em nós. As situações difíceis vêm, batem em nós. Os desertos se apresentam para nós. Mas para a glória do Senhor, nós estamos de pé por dentro. Porque o que habita em nós é uma verdade irrefutável, inquebrável. Nós vamos permanecer de pé, porque Ele está conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus transforma morte em vida nos nossos desertos pedagogicamente, vou relembrar. Ouvindo o nosso clamor, relembrando as suas promessas e operando milagres. Vamos lá? Como é que Deus transforma morte em vida nos seus desertos? Ouvindo o nosso clamor e operando milagres. Glória a Deus. Operando milagres. Muito mais do que relembrar promessas e ouvir orações, o Senhor intervém na história. Glória a Deus por isso. Deus poderia ter feito a água do odre não acabar. Deus poderia ter feito tudo. E Deus fez algo maravilhoso nessa história, irmãos. Deus abriu um poço. Eu creio assim. Porque a gente está falando de um lugar de superfície bastante regular. E você que está aqui, que é mãe, se o seu filho pedisse água em uma cidade, você acharia um poço. Mesmo que atrás de uma construção, você ia dar uma volta, né? Porque mãe é assim. Eu ouso dizer que você não acharia um poço, você acharia uma gota de água no deserto. Porque mãe é assim. Agar olhou à sua volta, colocou o seu filho sentado, porque não havia poço ali. É por isso que o texto sagrado diz, no verso 19, que Deus faz abrir os olhos dela. Foi Deus que lhe abriu os olhos para esta nova verdade. Não havia poço, mas Deus abre esse poço, abre os olhos de Agar e fala: pode olhar, minha filha, esse milagre é para você. Pastor, mas assim, eu sou presbiteriano, sou reformado. Glória a Deus, eu também. Eu sou quarta geração de presbiterianos. Glória a Deus. Tenho 42 anos de vida vividos na igreja presbiteriana. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas creio em milagres, sim. E eu não falo apenas do milagre... assim, eu consegui chegar à minha casa hoje, no Rio de Janeiro. Esse milagre também, glória a Deus. Eu não falo da situação de viver com uma esposa e com uma filhinha, e brevemente, em nome de Jesus, com um filhinho, Guilherme, que está chegando, benção. E a gente conseguir harmonizar isso dentro de um lar. Isso também é um milagre, mas não é desse milagre que eu falo também, não. Eu falo de um milagre de fato. Da operação do sobrenatural, hoje, século 21, nós podemos e devemos crer nisso. Porque o sola fide também aponta para essa direção, amado. O sola fide não é um conjunto de teorias, não é um conjunto de doutrinas, mas é uma relação com uma pessoa, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e está vivo, e por isso nós podemos crer em milagres hoje. Glória a Deus. O que acontece, queridos, é que por muitas vezes na nossa caminhada de vida, sabe? Em razão do cotidiano, em razão das muitas dificuldades, das muitas atividades, das nossas agendas muito cheias, nós perdemos a perspectiva de que Deus tem poder de operar miraculosamente hoje. A Manu é um milagre, queridos. Vivido dentro da minha casa. O Guilherme já está sendo um milagre, porque é o segundo da impossibilidade. Nós servimos a um Senhor que faz essas coisas. Se Ele faz, glória a Deus. Se Ele não faz, glória a Deus também. Mas que nós não percamos de vista que Ele tem poder para fazer. Esta igreja viveu no dia de ontem um milagre. Ah, um pastorzão veio de São Paulo. Milagre, sim, mas não é desse milagre que eu estou falando, não. Eu estou falando da preocupação dos jovens. Será que nós vamos conseguir arcar? Pastor, será que o conselho vai poder nos ajudar? E um valor quebrado, queridos. E Deus intervir com o maná daquele dia. O que, é que vocês precisam para hoje, filhos? É esse valor quebrado? Tudo bem, é para a glória do meu nome, está aqui, ó. Deus intervém com milagres. Deus transformará a morte em vida nos nossos desertos, operando milagres, queridos. Eu quero ilustrar, eu fui presidente de mocidade durante 6 anos. Amo o trabalho de juventude, viu? Amo, amo, amo. E fui presidente de mocidade e fui chamado para o ministério pastoral nesse período, o meu pastor, essas coisas que Deus revela para pastor, sabe? Falou para mim assim: meu filho, você já pensou em ser pastor? Eu falei: pastor, que é isso? Não me fale uma coisa dessa, eu era oficial do exército. Você vê que eu saí do exército, mas o exército não saiu de mim, tá vendo aqui? eu era oficial do exército, eu falei, pastor, eu tenho uma carreira pela frente, não quero isso não, tô bem. Eu olhava para mim no espelho e falava, eu preciso de uma farda, porque o 3x4 não ajuda. Fase de namoro. E eu estava convicto da minha carreira, e Deus falou por meio do nosso pastor, você vai ser pastor. E eu falei, tudo bem, já que o senhor está dizendo, eu não vou discutir com o senhor, né? Eu tenho até hoje como meu pastorzão, pai do Daniel, reverendo Davi Correia. Falei, tudo bem. E ele já estava naquela de fazer listinha de visitas, sabe? Assim, olha, não vi fulano e fulano, fulano. Toma aqui, ó. Dá teu jeito, visita esse pessoal aí. Eu fiz ofício fúnebre. Eu não era nem seminarista. Eu era presidente de mocidade. Fui fazer um velório. Coisas que acontecem na caminhada pastoral já, mesmo sem seminário. E aí, eu saí do exército, romanticamente saí do exército. Cheguei aqui, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, meu Deus, ainda falta o seminário, né? Mas eu já tinha saído. E aí, eu tinha que pagar a matrícula, tinha que pagar a primeira mensalidade, tinha que pagar uma taxa de não sei o quê. E o deserto se instaurou de uma forma, eu comecei, Senhor, já estou querendo chorar e esperar a morte chegar. Não vai dar. E a minha mocidade se reuniu, eu fui, tinha ido, saído de manhã para pregar, e a minha mocidade se reuniu, e o vice-presidente, glória a Deus pelo vice-presidente. Quem é o vice-presidente da mocidade aqui, gente? Levanta a mão aí. Olha só, Deus te abençoe, meu filho. O vice-presidente reuniu, ele é meu padrinho de casamento e eu dele. Reuniu a juventude e falou assim, olha, nós precisamos investir na vida do pastor Renato. Eu nem para o seminário tinha ido, ele já me chamava de pastor. E nós vamos fazer uma oferta, porque nós vamos custear essa matrícula, essa mensalidade, essa taxa de não sei o quê, nós vamos fazer isso. E aí se reuniram à noite, depois do culto, o vice-presidente falou para mim assim, Renato, nós marcamos uma reunião hoje para depois do culto. Eu falei, tudo bem. E a gente se reuniu, não sabia porquê, quando ele pegou a palavra, falou assim, olha, nós precisamos ajudar a vida de um pastor e tal, não falou qual o nome. E eu falei, tudo bem, já que é para ajudar um pastor, tinha pouco, mas dividi. Peguei aqui, botei no envelopezinho que a gente tinha na mocidade e entreguei. E quando eles recolheram a oferta, eles seguraram todos os envelopes, nós tínhamos uma mocidade razoavelmente grande, em torno de 170. Eles pegaram aqueles envelopes e falaram assim, o pastor em quem nós vamos investir é você. Eu quase me infartei. E eu, gente, que isso e tal. Enfim, eu orei com eles e pedi ao pessoal que contasse. Faltava, irmãos, eu não vou subir um púlpito de igreja para mentir. Faltava um valor quebrado em centavo. Em nome de Jesus, creia nisso. Porque sabe como é que é a oferta de jovem, né? Às vezes vem moeda, sabe? Estava quebrado, mas quebrado mesmo. E aí tinha um valor que faltava um quarto do valor a ser pago, mas eu já estava feliz mais. E fiquei ali, a gente, normalmente quando é pastor, fica zelador de igreja, quase o último a sair. Eu saindo, vem um Monza, nunca mais esqueço. Um Monza, um carro antigo. Quem tem Monza aqui é bênção. É, veio piscando para mim, veio piscando na direção da igreja. Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? E eu reconheci que era um dos jovens. Já um jovem, já lá na casa dos 35, que tinha se convertido em uma pregação minha, em um culto no lar da casa dele. E ele veio piscando o farol e eu botando a mão para fora, dizendo como que, espera um pouco. E eu esperei. Posso falar o nome dele? Porque é benção. O nome dele é Joel. Eu falei, fala, Joel. Ele falou assim, meu pastor, eu soube da oferta para custear o seu seminário. E eu já tinha feito um voto com Deus de não trabalhar aos domingos. Mas eu tive que socorrer um prédio. Ele trabalhava com encanamento de prédios e grandes instalações. E ele falou assim, tudo bem. Antes de ir, eu orei e falei, Senhor, o que eu ganhar lá. Eu não coloco a mão, porque eu vou abençoar a vida do nosso pastor. Está aqui no meu bolso. É num cheque. Está aqui no meu bolso. Eu não botei a mão nele. Eu pedi para que a pessoa colocasse no meu bolso. O senhor pode pegar, por favor. Eu peguei o cheque. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu não vou subir ao púlpito da igreja para mentir. Era um cheque com o valor que faltava, inclusive nos centavos. Inclusive nos centavos. Nós podemos crer que Deus faz milagres hoje. Sendo assim, querido, eu não sei como é que você subiu à casa do Senhor nessa noite. Qual é o deserto no qual você se encontra? Mas eu quero te desafiar a viver o sola fide. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, foi para a cruz do Calvário por amor a mim e a você, se ofereceu lá, mas ressuscitou o terceiro dia, está entre nós, vivo, operando milagres, intervindo na nossa história. Você pode crer nisso. Veio para cá no deserto? Fique com o coração em paz. Ele ouve as suas orações. Ele te relembra as suas promessas na palavra. Ele tem poder para operar milagres. Eu quero convidar a igreja a se colocar de olhos fechados, baixar a sua cabeça. Porque ao contrário do que muitos dizem, nós também enfrentamos desertos. Nós também enfrentamos dificuldades. Nós também passamos poucas e boas. Mas em nome de Jesus, o sola fide aponta para a certeza de fé de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas não apenas isso. Ele é o mantenedor da nossa vida. E eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu essa palavra e falou assim, essa verdade é para mim, pastor, eu estou vivendo um deserto. E eu cheguei aqui sem esperança nenhuma, com o coração aflito, preocupado, agitado, angustiado. Levante sua mão, eu quero orar por você. Amém, Deus te abençoe. Porque Deus te trouxe aqui para relembrar você e suas promessas, para dizer que Ele ouve a sua oração e que Ele tem poder para intervir com milagres. Levante a sua mão, amado. Fique de pé. Fique de pé. Nós vamos pedir ao nosso pastor, Reverendo Vladimir, que interceda a Deus pela sua vida, pela nossa vida, a fim de que o Senhor nos renove em fé, para que nós creiamos em milagres.
Pai amado, nós cremos no Senhor. Nós cremos que Tu operas maravilhas hoje nas nossas vidas. Que o Teu poder não ficou recluso às páginas das Escrituras, às páginas da história. Que o Senhor age hoje poderosamente na nossa vida, no nosso coração, no entorno da nossa caminhada, nas coisas que nós nos envolvemos. Nós cremos nisso, Pai. E queremos declarar nesta noite a nossa única e exclusiva dependência de Ti. Sim, Senhor, só a fé que o Senhor nos deu, que o Senhor derramou sobre nós, é por ela que nós agora nos achegamos ao Teu trono de graça, porque Tu estás assentado no alto e sublime trono. Ó Deus bendito, relembra, Senhor, as Tuas promessas a nós nessa noite. Que Teu Espírito invada o nosso coração, invada a nossa alma, corra nas nossas veias, relembrando tantas coisas lindas e maravilhosas que a Tua Palavra nos ensina, que o Teu ensino nos faz chegar. Ó Deus, coloca os nossos pés sobre a rocha, ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Senhor, a fala do nosso coração, porque não temos outro e nem queremos ter. Só o Senhor é o nosso Deus. Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós estamos contigo, Pai. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso alfa e ômega. Sim, Senhor, escuta o nosso clamor, te rogamos. Ó Deus, relembra as Tuas promessas em nossa vida e opera milagres em nós. Salva-nos, Pai. Faça-nos ver a beleza do Teu agir no nosso dia a dia, em tudo que nos cerca, nos amados que nos abraçam, nas pessoas que oram e provê a nossa vida. Pai, faça-nos andar na Tua presença. Reconcilia-nos contigo agora, Senhor. É a nossa oração, em nome daquele que vive, em nome daquele que nos ouve, em nome daquele que promete e faz, em nome daquele que age poderosamente em nós, Cristo Jesus. Por Ele, bendito seja o Teu nome. Amém e amém.